sobre o pasuk da nossa parasha, Vaikach 600 Helechev Bachur, que Paró, eles pegou as melhores carruagens do Egito para perseguir o povo de Israel. Nossos sábios falaram no Midrash, na Mechilta, ele falou que os animais que Paró usou para essas 600 carruagens eram os animais daqueles que temiam Hashem, e na hora das pragas eles levaram os animais para dentro de casa. Então esses tementes de Hashem, eles deram seus animais para Paró levar nas suas carruagens. Daqui Rabi Shimon fala que o melhor entre os goim você deve matar, a melhor entre as cobras você deve estraçalhar o seu cérebro. É conhecida a pergunta que nós perguntamos sobre esse dito. Como podemos dizer que a Torá fala um veredito? Ela fala que nós devemos matar o melhor entre os goim. Isso é o contrário da justiça. Isso é o contrário do comportamento normal. Sobre essa pergunta, tem várias e várias respostas. Alguma dessas respostas nós vamos lembrar nessa sichá. Principalmente, existe uma discussão entre os grandes sábios do povo de Israel, que eles fizeram com os inimigos do povo de Israel durante várias gerações. E essas discussões que, por exemplo, fez Rabbi Hill, de Paris, que ele era um dos sábios do Tosfot, até desde a época dele até as últimas gerações. Também Rashi, na sua explicação da Torá, ele coloca a sua explicação sobre esse pasuk, e ele copia as palavras V'chol Rechav Mitzrayim, e todas as carruagens de Mitzrayim. Ele explica, como está escrito na Mechilta, e de onde eles tinham, os egípcios, esses animais. Se você quer me dizer que é do Egito, está escrito claramente que todo o rebanho do Egito morreu. Se você quer dizer que é do povo de Israel, está escrito claramente que nosso rebanho vai conosco. Então, de quem eram esse rebanho? Então, responde Rashi, daqueles que temiam as palavras de Hashem. Daqui, Rabi Shimon, ele dizia, kasher entre os egípcios, o kasher, o mais correto entre os egípcios, deve ser morto. Tov Shebeni Hashim, o melhor entre as cobras, você deve estraçalhar o seu cérebro. E realmente não dá para entender essa explicação de Rashi. Mesmo que Rashi, quando ele traz as suas explicações, ele teve a intenção de explicar até mesmo para os grandes sábios do povo de Israel, para entenderem conforme a explicação do Rashi. E por isso ele fala um psag din, um veredito em relação... existe uma alahá no Shulchan Aruch em relação a Shnei Mikra Bechat Targum, que cada pessoa, até mesmo os mais sábios, devem estudar duas vezes o pasuk e uma vez a explicação. Então ele fala lá no Shulchan Aruch que também deve se estudar, todo mundo deve estudar a explicação de Rashi, ou seja, a explicação de Rashi é feita para todo mundo, até mesmo para os mais sábios. Mas nós já falamos várias vezes que a explicação de Rashi no Chumash, ele é feito de forma tal que é adaptado até mesmo para o entendimento de uma criança de 5 anos que está começando a estudar Chumash. E de uma forma tal que ele explique que essa criança entende da maneira mais simples a explicação do pasuk, da maneira correta. Então, ele também, uma criança para entender o Chumash, basta ele aprender o Rashi para entender totalmente a explicação correta, simples do pasuk. Então, Rashi, normalmente, a explicação dele, ele dá de uma forma tal que não falta nada, uma explicação completa, nem menos e nem mais. Em cada pasuk, no seu lugar, na explicação que é adaptável para todo mundo. Às vezes não explica no lugar, é porque ele se baseia no que foi explicado anteriormente. Então, conforme isso que nós dissemos, já que nós lembramos ainda essa pergunta de uma forma geral sobre esse dito dos nossos sábios no Midrash, então essa pergunta também, na hora que uma criança estuda Rashi, tem essa mesma pergunta. Então, como Rashi, ele traz esse dito de Rabi Shimon, que o mais correto entre os egípcios deve matar, sem dar uma explicação a mais, ou uma resposta para as perguntas normais que uma criança pode ter sobre isso. E mais difícil ainda, uma criança de 5 anos, ele já estudou anteriormente, antes de estudar Shemot, ele estudou Bereshit. E lá ele está vendo que quando Avraham ele foi para Mitzrayim, Paró, ele fez muito bem para Avraham. Ele deu para ele muitos presentes, ele mandou ele para de volta com acompanhamento para ninguém prejudicá-lo. Ele queria prejudicá-lo, tanto ele queria cuidar tanto de Abraão, tanto de Sará, para que nada acontecesse com ele. Então quando nós vemos que a Paró, apesar de ser um egípcio, ele cuidou bem de Abraão, Avino e de Sará. E mais ainda, ele já estudou uma criança, que quando Jacob e seus filhos eles chegaram para morar em Mitzrayim, Paró próprio, ele se ocupou com eles. Ele colocou ele no melhor da terra, Mitava Aretz, no melhor da terra de Israel, de tal forma que ele deu para eles a possibilidade, como o pastor fala, para que eles pudessem viver bem e se proliferar e viver bem na terra. Então, como podemos dizer que o mais correto entre os egípcios deve ser morto? Na hora que nós encontramos que tinham no Egito pessoas como essas, que eles cuidaram bem dos judeus, e eles deram possibilidade para ele viver lá com paz e harmonia, e mais ainda, fizeram bem para eles. Para uma criança de 5 anos, a pergunta vai ficar mais picante, mais difícil, quando ele vai estudar mais adiante na Parshat Kitetzeh, que lá tem uma ordem divina claramente, que nós não podemos abominar um egípcio. Ou seja, tem uma proibição de abominar e odiar um egípcio. E com certeza não temos a proibição de matar um egípcio. E mais ainda, se o mais correto entre os egípcios deve ser morto, como podemos cumprir a continuação do passo daqui, Pashat Kitetzeh, que a terceira geração ele deu de egípcios que se converterem, eles podem casar com a congregação do povo de Israel. Está certo que está se tratando que já se converteram, mas como pode ser que você converteu eles? Se você tem que matar o mais correto entre os egípcios, não tem como chegar a convertê-lo. Então é um sinal que existem pessoas corretas nos egípcios que eles podem chegar a se converter, quer dizer, não precisa matar ele. Então, mas Rabi Shimon falou claramente que o mais correto entre os egípcios tem que matar. Então, já que é assim, Rashi, ele deveria responder essas perguntas. Pelo menos quando chegar em Parshat Kitetzeh, como que ele vai explicar isso aqui? Você já falou antes que deve matar os mais corretos entre os egípcios. Como pode ser que pode ser um egípcio que vai se converter? Então, essas perguntas que tem sobre a Mechilta de Rashi, temos que arranjar uma resposta. Na verdade, os comentaristas eles têm várias e várias respostas sobre essa pergunta. Uma das respostas nós encontramos em muitos livros, e é a resposta do Masechet Sofrim. E como a Masechet Sofrim, ele escreve uma forma diferente, esse veredito de Rabi Shimon, de uma forma diferente. Ele escreve o seguinte: o melhor entre os idólatras, na hora da guerra, tem que matar. Ou seja, isso que nós podemos ou nós devemos matar, mesmo melhor entre os idólatras, isso vai ser dito somente na hora da guerra, quando eles estão guerreando com os judeus. Mas não em outra situação, quando não estão guerreando, então principalmente na hora de paz, não podemos matar um não-judeu. Assim também podemos explicar aqui isso, essa é a intenção do Rashi aqui na nossa situação, no nosso pasuk. Ele está falando, Rashi, que o mais correto entre os egípcios deve matar somente na hora que eles vêm fazer uma guerra contra os judeus. Porque é isso que está escrito, que aquele que temia a palavra de Hashem, e por isso ele escondeu os animais dentro de casa, e ele mesmo assim ele foi castigado, ele foi morto no Yam Suf. Isso chegou porque os Mitzrayim, eles perseguiram os judeus, eles fizeram uma guerra com eles. Eles estavam no momento do Yam Suf, no momento de guerrear com eles. Então podemos dizer que aqui nós entendemos por que devemos matar o mais correto dos egípcios, que aqui está tratando uma guerra, ou você mata ou você é morto. Então aqui nesse caso tem que matar. Porém, não podemos dizer que essa explicação de Rashi, não podemos estudar assim no Rashi, conforme a explicação simples. Porque quem fala Rashi é o seguinte: daqui falou Rabi Shimon, o mais correto entre os egípcios deve matar. O que quer dizer? Daqui nós aprendemos para outros lugares, não somente nesse caso de guerra. E daqui, quando ele falou daqui, nós aprendemos que está escrito que Paró pegou as carruagens do Egito. E desse fato que ele pegou a carruagem do Egito, ele pegou os animais daqueles que temiam Hashem, já que aqueles que temiam Hashem dos egípcios, eles deram seus animais para Paró. E por causa disso, ele não merecia esse castigo que Hashem trotzdem im Moment die Kriyat Shmut, die Kriyat Yam Suf, die Abertura do Mar, die Matam, die Afnais und Tamon, die Gehle, so entregaron seus animais. Ou seja, o castigo de morte chegou para ele não por causa que ele estava na guerra, na prática, junto com os judeus, não, mas somente pelo fato que eles deram seus animais para Paró com a intenção negativa de ele usar isso para a guerra. Antes de eles realmente, antes de entrar na guerra, na prática. Ou seja, antes de Paró e os egípcios saíram e entrarem na guerra com o povo judeu, eles já tinham pena de morte. Né? Por quê? Nós falamos que conforme os Masechet Soflim, é somente na hora da guerra. Aqui está se tratando que o fato que eles entregaram os animais dele, eles não foram para a guerra, e mesmo assim, antes da guerra, porque que eles merecem ser mortos? Então, agora o Rebbe, ele reforça a sua pergunta. Mesmo que nós vamos falar sobre isso, que eles entregaram seus animais, e por isso eles merecem morte, porque isso seria usado futuramente na guerra, então, é como se eles estivessem guerreando com o povo de Israel. Então isso quer dizer também, Bishat no Hamah, na hora da guerra. Mas nós não podemos dizer que esse é o primeiro, nós não podemos explicar que esse é o principal motivo que Rashi ele fala que pode matar ele, porque não é na hora da guerra. Não podemos dizer isso aqui. Como nós falamos antes, Rashi ele escreveu sua explicação até mesmo uma criança de 5 anos. Então aqui nós entendemos que mais que é necessário na explicação simples do pasuk escrever claramente qual a intenção dele. Então automaticamente, se Rashi ele queria dizer que pode matar um egípcio somente na hora da guerra, então Rashi devia especificar, escrever claramente Beshat Milchama Harog, na hora da guerra deve matar. E aí devia dizer isso claramente. E não poderia se basear nisso aqui, que uma criança pequena de 5 anos, ele vai procurar nos outros comentaristas, Masechet Sofrim, e entender realmente qual a intenção de Rashi. Então, Rashi tem que falar claramente, é para uma criança pequena. E mais ainda, se está se tratando aqui que na hora da guerra é uma condição sine qua non, então Rashi devia frisar que isso tem que ser somente na hora da guerra. Então não podemos dizer que Rashi entende que os melhores dos egípcios podem matar somente na hora da guerra, porque senão Rashi devia escrever claramente. Por causa desse motivo, também é difícil explicar, conforme os outros comentaristas que dão outras explicações, que é trazido nos livros. Uma das explicações nos diz que isso que nós falamos, que o mais correto entre os egípcios deve ser morto, está se tratando um egípcio que ele fez uma falha, que ele fez um pecado, que está ligado com o assassinato. Normalmente, quando um judeu faz um pecado que está ligado com o assassinato, deve-se julgar ele. E se leva ele para o Sanhedrin, e parte do Sanhedrin vão culpá-lo, parte vão absolvê-lo, e aí se chega a uma certa conclusão qual vai ser a pena dele. Mas quando se trata de um egípcio, de um goi, não devemos fazer esse tipo de justiça, nós devemos imediatamente matar. Se ele tinha em mente alguma coisa ligada com o assassinato, devemos imediatamente matar. Isso é uma das explicações dos comentaristas. Uma outra explicação dos comentaristas falam que essa linguagem, que o melhor entre os egípcios deve matar, é uma linguagem de exagero, não é que realmente essa é a intenção. Como na continuação dessas palavras do dito de Rabi Shimon, numa Serra de Sofrim, está escrito, a melhor entre as mulheres, a mais correta entre as mulheres, ela é feiticeira. Que Hasso Shalom dizer que uma menina que é filha de Sararif, que uma mulher que é filha de Sararif, cara, aquele leá, e entre elas, a mais correta, ela vai ser feiticeira, vai fazer feitiçarias. Então, na verdade, isso está dito numa forma, linguagem de exagero, para frisar quanto que nós devemos tomar cuidado que a pessoa não pode chegar, que uma mulher não pode chegar à feitiçaria, que isso aqui é uma coisa comum. Então, exatamente quando nós falamos que o mais correto entre os egípcios deve matar, isso, na verdade, não é uma explicação literal. Ele está falando apenas uma linguagem de exagero para nos frisar como que nós devemos tomar cuidado e não deixar que eles façam alguma coisa mal para o povo de Israel, tomar muito cuidado com eles. Então, na verdade, essa é uma segunda explicação que fala que, na verdade, isso aqui é uma linguagem de exagero. Existe uma terceira explicação, que na época de Rabi Shimon, os judeus sofreram muito, tiveram muitas perseguições e muitos decretos dos inimigos, dos não-judeus. Por isso, essa era a intenção de Rabbi Shimon, dos goyim da época dele. Então, isso que ele falou, o mais correto entre os egípcios deve matar, porque ele está demonstrando como que o Goy ele tem um ódio aberto contra os judeus. Como, por exemplo, que ele traz lá a cobra. Que na cobra nós encontramos claramente, no Midrash está escrito logo depois, nos egípcios está falando sobre a cobra. Que a cobra ela tem um ódio natural contra o ser humano. Mas ele não está falando sobre todos os goyim de uma forma geral, e também não de todos os egípcios de uma forma geral. E a prova para isso é que nós encontramos alguns ditos dos nossos sábios que eles frisam como Hashem, ele tem piedade até mesmo sobre os egípcios. E mais ainda, ele fala claramente na Torá que a pessoa não deve abominar um egípcio porque você foi um morador nas suas terras. Então são três explicações que dão sobre isso nos comentaristas. Não podemos dizer nenhuma dessas não combina com Rashi, porque todas as explicações e outras parecidas é difícil nós colocarmos dentro da explicação do Rashi, porque já que essas explicações dizem que esse dito de Rabi Shimon não deve ser explicado, não deve ser entendido de uma forma literal, então Rashi, e isso que Rashi traz, que o melhor entre os egípcios deve matar, então Rashi ele precisava realmente explicar claramente para dizer qual é a intenção dele. Então já que Rashi não explicou qual é a intenção dele, devemos entender que a explicação é literal. O melhor, o mais correto entre os egípcios deve matar sem nenhuma dessas condições que é trazida nessas explicações. Então, já que Rashi não explica, não acrescenta explicações, ele copia apenas algumas palavras que disse Rabi Shimon, como elas estão no Mechilta, no Midrash. Então, nós devemos dizer que a explicação sobre essas palavras, das palavras de Rabi Shimon, não é essa a intenção de Rashi. Ou seja, isso que Rashi ele não acrescenta nada, porque devemos entender as palavras de Rabi Shimon de uma forma literal, sem nenhuma explicação secundária. Então, até mesmo uma criança pequena de 5 anos deve entender de uma forma literal o que Rashi falou, sem nenhuma condições. De tudo isso aqui, temos aqui uma pergunta maior ainda, fala o Rebbe. Vamos dizer que nós vamos conseguir explicar as palavras de Rashi, de todos os lados, realmente, o que Rashi fala, que o melhor entre os egípcios devemos matar. Vamos explicar por que uma criança pequena, desde o início, ele deve entender que o melhor entre os egípcios deve matar. Mas aí fica difícil pelo outro lado. Como pode ser que depois de algumas gerações, grandes judeus, grandes sábios do povo judeu, eles tentaram explicar esse dito de Rabi Shimon, e tinham perguntas sobre esse dito de Rabi Shimon, e eles não entenderam as palavras de Rabi Shimon de uma forma literal. Então, como podemos dizer, se todo mundo tinha essa pergunta sobre isso, como Rashi fala uma explicação simples, que até uma criança pequena deve entender na forma literal, como pode ser, então, que os outros sábios não entenderam isso de uma forma literal, eles tinham dificuldades? Com certeza, para responder uma criança de 5 anos, conforme a sua compreensão, que essa, na verdade, podemos dizer que Rashi explica de uma forma literal, porque uma criança pequena tem interesse em entender isso de uma forma literal. Quando ele vai ser maior, aí vão mandar outras explicações. Aí, quando ele vai encontrar nos livros, vai ter essas perguntas, aí realmente vão dar outra explicação. Então, não podemos dizer que Rashi explicou para uma criança pequena, olha, você entende dessa forma literal. Quando você vai ficar maior, vamos te explicar de uma forma mais profunda. Falou Rebbe, Chazo Shalom dizer que Rashi está explicando para uma criança pequena um dito de Rabi Shimon não conforme a verdade. Ou seja, Rashi ele tem que explicar para uma criança pequena, mesmo que ele tenha que explicar da maneira mais clara para ele entender, mas tem que explicar de uma forma correta e verdadeira. Então entendemos que conforme Rashi, essa explicação de Rabi Shimon é explicada não somente para uma criança pequena, realmente essa explicação que é de uma forma literal, que o melhor entre os egípcios deve matar. E isso, na verdade, mesmo que durante as gerações, essa discussão que teve com outros povos, isso aqui não tiveram outras explicações, mas devemos dizer que conforme Rashi, a explicação simples é realmente, até para uma criança pequena e também para um adulto, também para um sábio, que a explicação tem que ser aqui, de uma forma literal, que o melhor entre os egípcios deve se matar. Temos que entender realmente como responde isso aqui às perguntas que fizemos anteriormente. Mais ainda, diz o Rebbe, mais uma pergunta. Rashi não é um livro de trazer vereditos da Halakha. Ele é apenas um comentarista explicando a explicação simples do Pasuk. Então, por que que Rashi precisava aqui, na explicação do Pasuk, acrescentar essa palavra de Rabi Shimon? Daqui falou Rabi Shimon que o melhor entre os egípcios, etc. Para explicar uma pergunta da onde que eles tinham animais, esses animais, bastava dizer que isso foi dos mais, daqueles que temiam as palavras de Hashem, e não mais, porque ele estava acrescentado aqui, falou Rabi Shimon, o que isso acrescenta na explicação do Rashi? Rashi não é um livro de halachó, de leis, e também não é um livro de ensinamentos, é um livro apenas de explicação, simples do pasuk. E mesmo que quisermos dizer que Rashi, ele precisava nos ensinar que aquele que temia as palavras de Hashem também não prestava, e por isso ele vem responder dessa forma uma pergunta: como pode ser que uma pessoa que é temente das palavras de Hashem, ele deu seus animais para fazer uma guerra contra os judeus? Mas para isso, não dá, ainda mesmo assim, não dá para explicar. O que nos importa para nos ensinar que é uma pessoa que entregou seus animais para Paró, ele merece morte, harog, morrer? Porque é um castigo tão grave, uma pessoa que apenas entregou seus animais para Paró, mesmo que não prestava, mas porque precisava morrer? Também não dá para entender em continuação das palavras de Rashi. A melhor entre as cobras deve estraçalhar o seu cérebro. Que a princípio, o que tem a ver com esse dito no nosso passo? E mais uma pergunta. O que Rashi fala? Daqui a gente aprende que a melhor entre as cobras deve estraçalhar o seu cérebro. Isso, na verdade, é um passo claro, que está escrito na Torá, em Parshat Bereshit, que Deus vai colocar um ódio entre a mulher e entre a cobra. Ela vai tentar te picar e você vai pisar na cabeça dela. O que Rashi aprende? Daqui a gente aprende. Já sabe isso desde Parshat Bereshit. Mais algumas perguntas, falou Rashi, que devemos entender da linguagem do Rashi. Por que Rashi aqui traz que isso foi dito em nome de Rabi Shimon? Que nós já falamos várias vezes que quando Rashi ele traz o nome de quem falou o dito, é porque alguma explicação isso tem para acrescentar. E mais ainda, mais uma pergunta sobre o mais correto entre os mitzrim, o kashesh mitzrayim. Rashi fala a linguagem harog, mate. E sobre a melhor das cobras, está escrito estraçalha seu cérebro. Qual a diferença? E mais ainda, a linguagem de estraçalhar que Rashi ele traz, devia ser estraçalha o seu crânio, sua cabeça. Que normalmente assim consta no pasuk, o Yeshuv Harosh, que você, o homem, o homem vai pisar na cabeça da cobra. Na cabeça está escrito, não no cérebro. Também está escrito, Ratzat Sarosh Leviathan, que Deus estraçalhou a cabeça do Leviathan. Não está escrito sobre o cérebro. Então, o que ele usa aqui? A linguagem Mochó, o cérebro. E mais uma pergunta, o que está escrito Mikan? Daqui Rabi Shimon dizia isso aqui. Quer dizer, ele veio negar que nós não podemos aprender de outro lugar, mas somente daqui. Qual é a novidade que Rashi vai nos ensinar que a gente aprende justamente daqui? Então, agora o Rebbe começa a explicar, mas para explicar tudo isso aqui, nós precisamos antes antecipar uma pergunta geral que nós podemos fazer sobre essa explicação do Rashi. A princípio, esse texto do Rashi, que está escrito em Maskelia Kupir, está escrito em Maskelia Sofrim, lá está escrito diferente um pouquinho de Rashi. Lá ele está falando o melhor entre os goim, na hora da guerra, deve matar. Então, isso, conforme a explicação normal, a gente entende que essa é uma explicação normal. Que dá para entender que quando está na hora da guerra, devemos matar qualquer um, mas somente na hora da guerra. Já que os egípcios eles vieram para guerrear contra o povo de Israel. E também Hashem, ele castiga os egípcios de uma forma tal que como se eles estivessem na guerra, mesmo que na prática eles não fizeram na guerra, mas como está escrito, Hashem considerou como se fosse uma guerra, como está escrito, Hashem, Lachem, Lachem. Hashem vai guerrear por vocês. Ou seja, aqui nós entendemos que Hashem vai estar no Hashem Nilcham Lachem. Hashem vai guerrear por eles. Quer dizer, nós entendemos, conforme o texto que consta, uma serra sofrida, dá para entender. Então dá para entender para uma criança pequena que no momento que se vai para uma guerra, tem um inimigo na guerra, nós não podemos diferenciar se ele é uma pessoa correta ou não é correta. Na hora da guerra tem que marcar todo mundo. Na hora da guerra não tem essa diferença. Então a explicação, a linguagem na Mechiltá é mais correta para o entendimento de uma criança pequena. Então, se é assim, então Rashi seria correto que ele trouxesse esse texto que consta no Maseret Sofrim, melhor do que o texto da Mechiltá. Na Mechilta está escrito simplesmente o melhor, o mais correto entre os egípcios, mate. Lá não está falando que na hora da guerra. Que lá está falando sobre todo o tempo, em qualquer situação, mesmo que isso aqui parece que é contra a justiça, que é contra o comportamento correto. Em segundo lugar, lá está escrito que tá falando, aquele que teme as palavras de Hashem, eles tiveram pena de morte apenas pelo fato que eles deram seus animais para a paróquia. Não dá para entender essa explicação simples da Mechilta que Rashi copia. Seria mais correto ele copiar o texto de Masechet Sofrim, que ela está falando que essa mãe que não era da guerra. Mas, na verdade, isso não é pergunta para Rashi. Conforme a explicação de Rashi, e conforme a explicação simples do Pasuk, dá para entender que todo o milagre de Kriyat Yam Suf e todo o sofrimento que tiveram os egípcios nesse momento, o castigo que eles tiveram, não foi por causa que eles foram fazer uma guerra, que os egípcios vieram guerrear contra os judeus. Eles perseguiram os judeus para uma guerra. Não foi por causa disso. Porque está escrito claramente, anteriormente no Pasuk, que Hashem, ele que incitou os egípcios para isso. Como Hashem falou para Moshe, eu vou fortificar o coração do egípcio, dos egípcios, e eles vão perseguir vocês. E assim nós encontramos um passuco posteriormente, vai chazek Hashem et lef paró, que Hashem fortificou o coração de Paró, e por isso ele perseguiu o povo de Israel. Então, já que toda a perseguição chegou porque Deus, ele reforçou e fortificou o coração de Paró, e fez o coração dele insensível, então sai daqui que ele não merece um castigo por isso. Então, na verdade, o castigo de Kriyat Yam Suf, tudo o que aconteceu, é uma continuação para as pragas anteriores que Hashem trouxe para os egípcios. Por causa disso, que eles fizeram os judeus sofrer na escravidão do Egito durante tantos e tantos anos. Isso, na verdade, é uma conclusão de todas as pragas que Hashem ele trouxe, um grande castigo, depois de todas as pragas, uma praga maior ainda, que foi o milagre da abertura do mar, que através disso não sobrou nenhum egípcio vivo. Por isso, Rashi ele não pode trazer o texto que está escrito em Masechet Sofrim, que somente na hora da guerra eles merecem ser mortos, e o melhor entre os goyim tem que ser morto na hora da guerra, porque o Pasuk aqui não está falando que eles são castigados por causa da perseguição e por causa da guerra dos egípcios. Porque isso, na verdade, isso Hashem que fortificou, Hashem que fez eles fazerem isso. Na verdade, isso faz parte dos castigos dos egípcios. Então, não podemos dizer, ele não pode trazer a explicação do Masechet Sofrim, que somente na hora da guerra, porque não é o motivo, não é por causa da guerra que eles mereceram esse veredito. E esse castigo que eles tiveram não foi apenas pela perseguição dele, porque isso Hashem forçou eles e trouxe eles para essa situação. Conforme isso, dá para entender por que Rashi ele precisou trazer o dito Mikana e Rabi Shimon Omer, daqui Rabi Shimon falava, etc. Mesmo que Rashi não é um livro de Halachot. Disso que Rashi fala, que aqueles que eram trementes Hashem entre os egípcios, eles deram seus animais para Paró. Então nós entendemos que não somente eles deram para os seus animais para Paró, eles também tiveram naquele momento na abertura do mar. Então automaticamente eles também foram castigados junto com todos os egípcios. Eles foram mortos pela água do mar. Então aqui nós precisamos entender como pode ser que também os egípcios queriam tementes as palavras de Hashem. Como pode ser que eles mereceram no Kriyat Yam Suf receber o mesmo castigo junto com aqueles que não eram tementes Hashem. Como está escrito no Pasuk, Lonishar Bahem Adechad, que não sobrou nenhum. Apenas por causa disso que eles entregaram seus animais para os egípcios, por que eles mereceram esse castigo tão grande? Se nós fôssemos explicar que o motivo que eles foram mortos é por causa da guerra, por causa que eles perseguiram, ainda dá para entender que na época da guerra, na época da perseguição, não tem diferença. Mas Rashi já explicou que não é esse o motivo. E o sofrimento deles não foi por causa disso, foi por causa de toda a escravidão. Então aí fica mais difícil, porque aquele que era temente a palavra de Hashem, que era o melhor entre os egípcios, por que eles mereceram a mesma morte que os outros egípcios normais? Principalmente que a criança já estudou anteriormente para Shad Vayera, para a discussão de Abraham vindo com Hashem, em Sdom e Amorá, que se em Sdom e Amorá tivessem apenas 10 tzadikim, não somente que eles seriam salvos, mas o mérito deles, ele protegeria toda a cidade de Sdom e Amorá, e não seria destruído. E aqui foi justamente o contrário. Não somente que esses que eram chamados Ered Bal Hashem, tementes a palavra de Hashem, não somente que eles não protegeram e não salvaram os outros egípcios, mas eles também. Eles foram mortos junto com todos eles. Por isso que Rashi, então, ele traz a explicação de Rabi Shimon. Mikanda, aqui nós aprendemos que o melhor, entre o mais correto entre os egípcios, deve matar, e o melhor das cobras tem que estraçalhar seu cérebro. Aqui Rashi vem explicar com esse veredito que o castigo desse daquele temente as palavras de Hashem não era porque eles próprios deram seus animais para Paró somente por causa disso. Não.
Esse grande castigo eles receberam, aqueles tementes da palavra de Hashem, isso é uma prova que isso que eles deram aos seus animais era uma consequência que o ódio deles para os judeus era igual a de Faró e todos os demais. Então, por isso, eles eram iguais junto com os egípcios. E exatamente como a cobra tem esse ódio profundo, assim também eles têm um ódio profundo, e por causa disso, todos os egípcios eles sofreram igual, todos eles queriam fazer os judeus, todos eles, da mesma forma que todos eles escravizaram os judeus igual, e fizeram isso aqui com uma força muito forte, uma escravidão muito difícil todos esses anos. E por isso, todos eles mereceram o mesmo veredito, o mesmo castigo, inclusive aquele que era temente nas palavras de Hashem, porque o fato de ser temente não deixou de ser, por causa disso, de ser um grande antissemita, querendo ter o mesmo ódio que todo mundo. Então, por isso ele merecia o castigo de ser morto. Lo nishar ba'em adechad, não sobrou nenhum vivo. Aqui nós entendemos que Rashi fala essa palavra mikand. Aqui você aprende que o mais correto entre os egípcios deve ser morto. Porque daqui, porque até o castigo de Kriyat Yamsuf não tinha uma prova clara que também aqueles que temem as palavras de Hashem, eles tinham o mesmo ódio e a mesma comportamento malvado contra os judeus de uma forma tão grande que eles mereceriam esse castigo de ser morto junto igual a todos os outros egípcios. Isso que em todas as outras pragas, e com exceção da praga do Dever, que era a peste dos animais, e Bará, do granizo, nós não encontramos nenhuma diferença entre aquele temente das palavras de Shem e qualquer outro egípcio, é porque aquelas pragas não era um castigo tão pesado assim, que nem foi no Kriyat Yamsuf. Podemos dizer que realmente os egípcios, aqueles que temeram a palavra de Hashem, mesmo que eles eram melhor que os outros, mesmo assim, eles tinham ódio pelos judeus, mas eles mereciam também as pragas. Porque nas pragas não era um castigo tão grave assim, que nem o castigo da abertura do mar. Então, por isso Deus castigou todos por iguais, que, no final de contas, todos eles escravizaram o Egito. Mesmo aqueles que eram temente a palavra Hashem, mas pode ser que havia diferença entre eles no ódio que eles tinham pelos judeus. E mesmo a praga de Makad Bechoró, da morte dos primogênitos, que já era um castigo mais grave de pena de morte, Harog, podemos dizer, Rashi já explicou anteriormente, porque foram castigados os filhos das escravas, que eles não eram egípcios, os primogênitos dele também morreram, porque eles também escravizavam o povo judeu e também estavam contentes com seu sofrimento. Ou seja, que também a pena de morte, já que eles fizeram também escravidão do povo judeu, por mais que eles eram tementes a Shem, eles merecem essa pena de morte. Já que isso aqui não foi um castigo que matou toda a família, somente uma parte da família, os primogênitos. E não somente eles mereciam essa praga por ser tão ímpios e tão perversos. Mesmo com uma pequena perversidade, mereciam essa praga. E por isso, os filhos das escravas, mesmo que eles não eram escravizados igual aos egípcios, mesmo que eles não escravizaram igual aos egípcios, eles mereceram a pena de morte. Então, realmente, não é uma prova que eles eram iguais na sua perversidade. Somente Mikan daqui, ou seja, no caso de Kriyat Yamsuf, que Deus acabou com todos os egípcios, que não sobrou nenhum deles, isso é uma prova que também aqueles que têm as palavras de Hashem, que era o mais correto dos egípcios, daquela geração, ele era igual totalmente com todos os outros egípcios, da mesma ódio e da mesma perversidade. E por isso Rashi fala que o melhor entre os egípcios, já que eles tinham o mesmo ódio que todos os outros, eles mereciam pena de morte. A pena de morte, Harog, igual a todos os egípcios na abertura do mar. Daqui nós entendemos também que quando Rashi ele fala o melhor entre os egípcios deve matar, Rashi ele está trazendo aqui para explicar uma dificuldade desse pasuk. Quer dizer, no nosso caso, nesse pasuk, então nós entendemos que isso que deve matar o melhor entre os egípcios está falando não sobre os egípcios de todas as gerações, somente daquela geração. E não está falando no pasuk, está falando apenas sobre aqueles egípcios. Entre aqueles egípcios que estavam no momento de Kriyat Yamsuf, até o melhor entre eles tinha que ser morto. Merece a pena de morte, conforme nós falamos anteriormente. Mas sobre os egípcios de outras gerações, tanto os mais corretos ou menos corretos, os mais ímpios, Rashi Bichlal não está falando aqui no nosso pasuk, ele está falando apenas dos egípcios naquele momento da abertura do mar. Então pergunta uma criança pequena de 5 anos, na linguagem Mikanda, que falou Rabi Shimon, a gente entende que esse assunto está ligado para entender outros casos, não somente no nosso caso aqui, a gente aprende para outros casos, para gerações futuras. E o que nós podemos aprender para gerações futuras? Que o mais correto entre os egípcios daquela geração deve matar, pode ser que gerações futuras não vai existir essa situação novamente. Por isso, Rashi ele fala, na continuação das palavras de Rashi, a melhor entre as cobras deve estraçalhar o seu cérebro. Que com isso, Rashi está falando que também para as gerações futuras, não somente os egípcios daquela geração, os melhores entre eles devem matar, mas também, a gente deve aprender também para o futuro. Quando o melhor entre as cobras, você deve estraçalhar o seu cérebro. Quer dizer, ele vem acrescentar. Daqui você a gente aprende, se vai acontecer, que vai acontecer uma situação tão perversa, uma perseguição tão ruim para os judeus, uma situação só que nós podemos chamar esses perseguidores como se fosse a cobra, então nós devemos saber que também nessa geração, quando isso vai acontecer, da mesma forma, nós devemos entrar, da mesma forma que existe a regra geral sobre uma cobra, que é melhor entre as cobras, deve matar também todos aqueles que vão perseguir o povo judeu, que nem naquela situação, também deve matar no futuro. Do que uma cobra também pode ser comparada com seres humanos, às vezes para o bem, como foi, às vezes por vantagem, como foi sobre Shimshon, que também foi comparado com uma cobra, mas de uma forma vantajosa. Assim também pode existir seres humanos que são comparados com uma cobra de uma forma negativa. E por isso Rashi e seus alunos, na época de Rashi, nos alunos de Rashi, tinha muitos não-judeus que eles estavam numa situação de cobra, como nós encontramos nas lamentações do Kinot, que foi escrito por Rashi e seus alunos naquela geração, que eles realmente eram igual a cobra. Ou seja, Rashi quer nos dizer que não somente daqui a gente aprende, que não somente naquela geração, nos egípcios, aqueles, os piores entre eles tinham que ser acabados, mesmo os melhores entre eles tinham que ser mortos, mas também em futuras gerações, se vai surgir perseguidores do povo judeu, que eles vão se comportar igual uma cobra, então devemos fazer também, matar, sem fazer distinção entre o bom e o melhor, todos devem ser mortos, igual aconteceu com os egípcios no Mitzrayim, já que eles foram comparados com a cobra. Daqui nós vamos entender também a novidade que tem nesse passo. Daqui a gente aprende que a melhor entre as cobras tem que se estraçalhar seu cérebro. Afinal, nós já aprendemos isso aqui em Parshat Bereshit, que a cobra vai morder você e você vai pisar na cabeça dela, vai quebrar a cabeça dela. Na verdade, não podemos comparar uma coisa com outra. Lá está se falando um caso que você vai matar a cobra porque ela vem te picar. Quer dizer, no caso, é como se fosse um goi que vem fazer contigo a guerra. Então, lógico que nesse caso tem que matá-lo. Mas Rabi Shimon, ele vem fazer uma novidade. Da mesma forma que nós encontramos que mesmo os melhores entre os egípcios têm que matar, porque o veneno dele, o ódio deles para os judeus, não é por causa que eles fizeram uma não é por causa que eles estavam em guerra sobre os judeus, mas pelo ódio dele profundo, assim também quando trata de uma cobra. Não é que você tem que matar uma cobra quando ela vem te atacar. E a Hashem está dizendo, a Hashem está fazendo um decreto que quando, já que ele colocou um ódio entre a cobra e você, então nós não precisamos esperar até a cobra chegar para ir te picar, e chufarol. Tem que logo imediatamente acabar com ela. Ratzot setmochó, acabar com ela, estraçalhar o cérebro dela. Porque o melhor entre as cobras, da mesma forma que o melhor entre os egípcios da nossa parte, daquela geração, eles são perigosos, eles são nossos inimigos. E nós devemos acabar com eles antes de deixá-los atacar. E da mesma forma que ele vem ensinar para todas as cobras em todas as gerações, também tem que aprender da cobra. Através disso, que Rashi ele traz o final das palavras de Rabi Shimon, que o melhor entre as cobras deve estraçalhar o seu cérebro. Então aqui nós aprendemos claramente o início do dito, que o melhor entre, que o mais correto entre os egípcios deve matar. Que isso quer nos dizer que somente naquela geração dos egípcios, que eles tinham um ódio tão grande, igual a cobra que eles queriam, que é um ódio natural que eles tinham contra os judeus, da mesma forma do ódio que tem a cobra para uma pessoa, somente naquela época nós devíamos matar um egípcio. Mas numa época que isso não acontece, então realmente não existe a mitzvah de matar um egípcio, pelo contrário, nós encontramos na Torá, nós temos que ter piedade dele, etc. Somente naquela geração que eles foram comparados com uma cobra, que o ódio deles para os judeus era igual ao ódio da cobra que ela tem para um ser humano. Por que que realmente somente naquela geração existia um ódio tão grande dos egípcios para o judeu e tinha realmente uma exceção que até o melhor entre os egípcios devia se matar? O que aconteceu naquela geração? Sobre isso, Rashi, ele nos explica trazendo a linguagem da Mechilta, que o melhor entre as cobras você deve estraçalhar o seu cérebro e não a sua cabeça.
Como falamos antes, que isso vem nos ensinar para nós um assunto importante nessa halakha. Da mesma forma que na cobra, o motivo do decreto que Deus colocou o ódio entre a cobra e o ser humano era por causa que a cobra era inteligente. E ela, com a inteligência dela, quis fazer a mulher pecar e o homem pecar. O principal aqui, a cobra tinha cérebro. Ou seja, como consequência do cérebro da cobra, e por isso chegou o pecado que o homem comeu do fruto proibido. Assim também, o ódio, que então, aqui nós temos que dizer que nós devemos estraçalhar o cérebro dele, da cobra, porque foi aquele que causou, a inteligência da cobra que causou esse ódio. Assim também, devemos dizer, o ódio que tinham os egípcios naquela geração tinha um motivo específico, e por isso ele era um ódio muito profundo. Isso foi, na verdade, resultado do dito de Paró, que ele falou desde o começo da Parashat Shmot, Halanit Hakmalo. Vamos ser inteligentes para saber como destruí-los. Ou seja, ele usou o cérebro dele para destruir a lógica dele, para destruir o povo judeu. Todos os egípcios, eles usaram a sua inteligência para fazer algo, para fazer o povo sofrer. Eles trouxeram a escravidão muito pesada e todo o sofrimento do povo de Israel. E isso Rashi indica com as palavras mochó, cérebro, e não roshó, cabeça. A cobra, ela foi separada dos outros animais por causa do seu cérebro, que ela era muito inteligente. E por isso causou que Hashem colocou o ódio da cobra entre o ser humano e a cobra. E assim também, os melhores entre os egípcios daquela geração tinham que ser mortos. Isso veio por causa da sua sabedoria e inteligência, que isso que eles queriam usar, a sua inteligência, para saber como fazer o povo judeu sofrer. E por isso que trouxe toda a escravidão e todo o sofrimento do povo judeu, e isso causou o castigo que Hashem colocou sobre todos os egípcios. Mais uma coisa, sobrou mais uma coisa para explicar. Da onde nós sabemos, da onde é a prova que isso que devíamos matar naquela geração, o melhor entre os egípcios, era por causa do seu ódio e da sua maldade e perversidade que ele tinha no coração dele? Pode ser que isso foi um decreto celestial, sem motivo. Por isso, Rashi ele traz o nome do autor do dito, que foi Rabbi Shimon. Porque Rabbi Shimon é conhecido que ele sempre procurava o motivo do pasuk. Ele sempre achava o motivo de cada coisa que acontecesse. Então, aqui nós entendemos isso que Hashem fez esse decreto naquela geração. O motivo para isso é que o ódio que tinham os egípcios era um ódio muito profundo que existia justamente naquela geração.
Conforme essa explicação, entendemos também porque em todas as discussões que tiveram em todas as gerações em relação a esse dito de Rabbi Shimon, como foi falado anteriormente, nós não podemos explicar conforme a explicação simples do Rashi, dizer que está se tratando apenas dos egípcios daquela geração. Porque essa explicação, simples totalmente, podemos isso aqui somente ser adequada conforme a explicação de Rashi. Porque, número um, Rashi, ele explica apenas a explicação simples do pasuk. Sobre o pasuk que ele está falando nesse momento. Então, por isso, quando Rashi fala Kashesh Mitzrim, o melhor entre os egípcios, ele está falando somente dos egípcios que constam naquele versículo. O Mitzrim, os egípcios, que estão naquele versículo, naquela geração, e não em todas as gerações. E número dois, na explicação de Rashi, está escrito que a melhor das cobras deve se estraçalhar o seu cérebro. É uma continuação do dito que o melhor entre os egípcios deve matar. E por isso, nós entendemos que a melhor entre as cobras, etc., interpreta daqui essa lei. Então, automaticamente, isso é uma prova e uma revelação que quando que se deve matar o melhor entre os egípcios, somente quando eles são igual, são daquela geração que eles são igual à cobra. Mas, quando falamos sobre Rabbi Shimon, o dito de Rabbi Shimon, que consta em Masechet Sofrim e em outros livros, lá o texto é diferente um pouquinho. Lá está escrito, Tana, explicou Rabbi Shimon, o melhor entre os goim deve matar, o melhor entre as cobras deve estraçalhar seu cérebro, a melhor entre as mulheres é feiticeira. Então, nós não podemos explicar que nem falou Rashi, porque lá está falando não sobre sobre um tipo específico de goim, mas está falando sobre todos. E mais ainda, em Masechet Sofrim, a gente tem um terceiro dito, que a melhor entre as mulheres é feiticeira. Daqui nós entendemos que não tem uma ligação com os ditos anteriores, o melhor entre os goim, o melhor entre as cobras. Então temos que dizer que cada trecho, cada estrofe é uma explicação por si, não depende do outro. Então não podemos dizer que da melhor das cobras a gente aprende para dizer que está se tratando dos egípcios daquela época, que são três assuntos separadamente. E cada um, da mesma forma que uma cobra perversa em todas as gerações, assim também. Então, quando a Midrash, Masechet Sofrim, fala que o melhor entre os goim, está falando em todas as gerações. Então, temos que dizer que isso aqui depende da natureza do goi. Então, isso causou que houve todas as discussões entre os sábios, entre os goim da geração, e por isso eles precisaram fazer outras explicações. A explicação do Rashi não era plausível, porque o Rashi explica que está tratando apenas sobre os egípcios daquela época, que isso não é de acordo com o Midrash, como falamos anteriormente. Já falamos várias vezes que nós podemos aprender sobre o Rashi da Torá vários assuntos em vários lugares sobre assuntos de Halakha que constam em outros trechos da Torá. Existe uma Mishnah em Masechet Sanhedrin que fala que um lobo e uma cobra que mataram um ser humano devem ser mortos conforme o Bedin. E Rabbi Eliezer lhe fala que não deve levar eles para o Bedin. Todos aqueles que mataram primeiro, eles foram meritosos. E não precisa levar eles para um tribunal de 23, conforme falou a primeira ideia da Mishnah. Sobre isso tem uma discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish. Reish Lakish acha que isso é dito apenas sobre uma cobra que já matou uma pessoa. Aí tem que matar ela mesmo sem um tribunal. Que aí ele tem a pena de morte. Aí não precisa levar ele para um tribunal. É, como, por exemplo, um boi que matou um ser humano, tem que levar ele para um tribunal. Mas uma cobra que ainda não matou um homem, nós não podemos matar ela assim, sem mais nem menos. Mas Rabbi Yochanan opina que mesmo que uma cobra não matou um ser humano, todo aquele que antecipa-se e mata ela, ele é meritoso, porque uma cobra não pode ser domesticada. Conforme a explicação do Rashi, na explicação simples do Pasuk, que o melhor entre as cobras deve ser estraçalhar o seu cérebro, então aqui nós aprendemos que o melhor entre os egípcios deve matar, e Rashi, na Torá, ele precisa nos dizer que essa explicação simples, sem nenhuma outra explicação. Então temos que aqui nós entendemos a mesma coisa em relação à cobra, que não precisa julgar no Beidin sobre matar uma cobra. Da mesma forma que não precisavam fazer um julgamento nos egípcios, cada egípcio separadamente, se ele merece morrer no mar ou não. Todos tinham que morrer. Porque a ordem era, no momento, se fosse levado para um tribunal, então o tribunal, eles salvam alguns, eles acusam alguns, eles culpam alguns e isentam outros. Então aí precisavam procurar um mérito. E não simplesmente matá-los. Então aqueles que temiam a palavra de Hashem não podiam ser mortos. Então não seria como tinha que ser. Mas, da mesma forma que nós vimos que todos foram mortos por igual, assim também tiveram um decreto de extermínio por igual, assim também nós entendemos que uma cobra tem que ser morta sem levar ela para um julgamento, para não precisar procurar se ela tem méritos ou deméritos. Número 2. Nós devemos matar a cobra mesmo quando ela não matou ninguém. Da mesma forma que o melhor das cobras, você deve estraçalhar o seu cérebro. Como da mesma forma que o melhor entre os egípcios deve matar. Que aí está estradando não porque eles fizeram uma guerra contra os judeus, mas por causa do ódio deles. Assim também a cobra tem que matar, não por causa que ela já matou alguém, mas simplesmente pelo fato que ela não pode ser domesticada e pelo ódio natural que ela tem pelo povo judeu, pelo ser humano. E número 3. Tudo isso está ligado com a cobra. Porque somente a cobra tem esse decreto que ela vai ter um ódio entre ela e o homem. Mas diferente dos outros animais, mesmo que eles são selvagens, eles têm possibilidade de ser domesticados, então ele tem que ser levado para um tribunal para ser julgado. A lição que devemos aprender cada judeu no seu trabalho particular desse Rashi. Nossos sábios dizem, o que é a cobra? A cobra é o Yetzer Hará, o mau instinto. E às vezes existe um Yetzer Hará que ele é religioso. Ele é o melhor entre as cobras. Ele opina da seguinte forma. Ele quer fazer as pazes com Yetzer Tov. E vamos fazer, então, eles querem fazer um meio termo. Ele vai deixar o judeu estudar a Torá, no momento do estudo da Torá. E o Yetzer Tov vai deixar, no momento que ele está se dedicado a assuntos mundanos, ter um pouquinho de prazeres mundanos, na hora de comer, etc. É um meio termo que ele quer fazer, um acordo com Yetzer Tov. Ele é o melhor entre as cobras. Fala sobre isso Rabbi Shimon, que a melhor entre as cobras temos que estraçalhar o seu cérebro. Não podemos fazer nenhuma paz, nenhum contrato de paz com Yetzer Hará, porque ele é uma cobra e ele tem um ódio profundo e isso tem ele tem um sentimento profundo que ele quer ocultar a palavra de Hashem. E isso é que ele está pronto a entregar, a fazer meio termo em algumas coisas.
E isso faz parte das estratégias do Yetzer Hara, que hoje ele vai dizer para você, faça esse pequeno pecado. Amanhã você vai dizer, faz um outro. Até que vai chegar e dizer para você, vai, faça a idolatria. E por isso, a ideia para isso é que quando se trata do Yetzer Hara, tem que estraçalhar o cérebro dele. Nós temos que atrapalhar o cérebro dele, a sua inteligência e todas as suas peripécias do Yetzer Hara. Mais um assunto que, sobre esse assunto, mais uma lição que podemos aprender aqui. É conhecido o detalhe que nós falamos sobre o versículo Yegia Kapecha Kitochel, o esforço das tuas mãos você vai comer. Ou seja, quando a pessoa trabalha com o esforço da mão dela, ele vai se sustentar. Então, a gente aprende daqui, Hassidut nos explica que o esforço do no judeu, no trabalho da parnassá dele, do sustento dele, tem que ser apenas com as mãos. Ou seja, com o ato, com a ação dele tem que estar nos seus negócios. Mas a cabeça, o seu intelecto, tem que estar sempre ligado com o Torá. Isso quer dizer, estraçalhe o seu cérebro. Ou seja, nós devemos quebrar o cérebro do Yetzer Hara, porque o cérebro vai ter totalmente indicado para a Torá e para a santidade. Através disso, os Yehudim cumprem o ensinamento dos nossos sábios, que o melhor entre as cobras deve estraçalhar o seu cérebro. Durante a época do galo do exílio, nós merecemos que seja cumprida a promessa divina que Gamo e Vava Shlim Imo, que também os inimigos vão fazer pazes conosco. Ou seja, que o Yetzer Hara vai fazer paz de uma forma que ele vai estar totalmente anulado por Yetzer Tov, como nossos sábios explicam, quem é os nossos inimigos é a cobra. Ou seja, que também a cobra ela vai se transformar para o bom. Aí a Shlim Imo vai fazer as pazes com o lado positivo, ele vai realmente se transformar para o lado positivo e totalmente anulado para a vontade do Yetzer Tov.